Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Herde Desportivo. Importa desde já dizer que em moldes mais diminuídos, tendo em consideração que não houve hóquei em Patins, também não houve primeira divisão distrital, fim de semana marcado essencialmente pela Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém. Já são conhecidos os semifinalistas, sendo que o União do Tomar ficou pelo caminho. Mas já lá vamos, desde já centramos atenções no atletismo. Domingo, também marcado pela realização das Três Léguas do Nabão, prova emblemática do Conselho do Tomar, já com repercussão à escala nacional. E Pedro Lopes, precisamente do União do Tomar, foi o destacado vencedor da 38ª edição das Três Léguas do Nabão. Registo para esta prova, que decorreu então sob a égide do Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, conhecido Calma. O emblema nabantino, unionista, neste caso, do União do Tomar, dominou assim esta edição, com Joaquim Cristiano, Tiago Godinho e Júlio Coceiro, também atletas do clube, a chegarem à meta no segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente. No final, a Hertz ouviu Carlos Era, presidente do Calma, que fez um balanço desta realização.
Este ano está a correr muitíssimo bem. Estamos particularmente felizes com a forma, com a participação em três dos segmentos, na caminhada, na mini-légua e na léguazinha. Foi a festa que acho que toda a gente viu na Praça da República. E nas Três Léguas também. Temos um resultado, eu não falo do aspecto competitivo, reservo isso sempre para a pessoa entendida, que sei que é o Paulo Saldanha, mas o tempo feito, o tempo registado nesta edição foi inferior ao do ano passado. Portanto, é um sucesso. O que é que falta? Faltam pelo menos 100 atletas. Gostaria de ter muitos mais terminados, muito mais inscritos, se bem que faltaram bastantes, tínhamos 250 inscritos, mas é o que é, e é para nos dar mais força para a próxima edição. Agora, há aqui um aspecto que não vale a pena escamotear. Numa sociedade global como é a nossa agora, portanto, a repetição de provas não ajuda nenhuma das organizações. E claro, cada um de nós organizadores diz: a minha prova é melhor, ou tem uma data. Não, as Três Léguas do Nabão têm sempre a data definida. Eu digo que a 39ª edição é no dia 5 de março de 2023. É sempre no primeiro domingo de março, à exceção se coincidir com o dia 1, que é o dia da cidade. É a única vez que fazemos ao dia 8, que é o dia da mulher. Portanto, hoje havia um acumulado de provas, houve ontem uma São Silvestre que não pôde ser feita em dezembro, e esta feta Alcanena Rio Maior. Portanto, contra factos não há argumentos, mas nós estamos felizes para aquilo que fizemos, e vamos continuar no mesmo registro, sempre a melhorar e a tentar trazer mais atletas.
Como referido, Pedro Lopes, do União do Tomar, foi o vencedor das Três Léguas. Em declarações à Hertz, o atleta, nascido e criado no Conselho Tomarense, destacou a aposta do emblema nabantino na modalidade.
Foi uma corrida quase em contra-relógio.
Um tempo
fantástico para a prática.
Júlio Conselho,
também espetacular a presença das pessoas ao longo do percurso. E muito bom também a participação dos tomarenses na corrida. Sou tomarense, nascido e criado. É a primeira vez que venço a prova e estou contente por isso. A aposta que o clube tem feito, principalmente nos jovens, e é aí que o clube pode evoluir mais e tem grande potencialidade. Este ano tivemos presentes na 2ª Divisão do Nacional de Clubes de Pista Coberta, e isso também representa muito, e depois também se reflete neste tipo de competições e provas, mas principalmente ressalvar o trabalho que é feito pelos técnicos do clube, com os jovens, que eles são o futuro do atletismo, o futuro da cidade e o futuro do país.
Por sua vez, Maria Pinto, também ela do União do Tomar, foi a vencedora da prova feminina, admitindo, contudo, algumas dificuldades em parte do percurso.
Foi uma prova boa, o percurso era quase todo plano, mas tinha ali umas ligeiras subidas que eram falsas. A gente pensa que é um falso plano. Exige muita resistência, não estava preparada para os 15 km, que eu é mais meio fundo. Mas gostei muito, fui com os meus companheiros de equipa, que me ajudaram imenso, e pronto, agora é recuperar para a próxima.
Por preparou-se para a prova, apesar de tudo, não?
Pois era isso que eu estava a dizer. Não, eu vim, saí agora da pista, das provas de pista de coberta. A última prova que fiz foi o campeonato de clubes de pista coberta, os 1500 e os 3000. E depois, a par disso, também sou militar e também tenho umas provas internas. Entretanto, fiz um corta-mato militar e pronto, já não me preparei para esta distância. Mas tenho tido ritmo porque tenho feito competições. Isso também ajuda imenso.
Paulo Saldanha, responsável pelo atletismo do União de Tomar, estava naturalmente muito satisfeito com a prestação dos competidores na Bantinos.
É sinal que estamos a trabalhar bem, temos uma equipa muito forte. A nível distrital temos mostrado que também estamos bem com as melhores equipas do distrito. A nível nacional também temos tido bons resultados e depois reflete-se aqui numa prova, que é uma das mais antigas do distrito, e os nossos atletas fizeram questão de estar presentes e mostraram que de facto estão bem, estão num bom momento de forma.
Muito trabalho por trás de tudo isto, não é?
É evidente, tudo isto dá muito trabalho. Nós neste momento somos o clube do distrito com mais atletas inscritos na Associação de Atletismo de Santarém, desde destes escalões até aos escalões mais jovens dos benjamins. A nossa estrutura está muito bem montada, tanto neste momento estamos com treinadores suficientes para aguentar esta estrutura, tanto, e o resultado, muito do resultado positivo vem daí, de termos uma boa estrutura técnica.
O futuro é para continuar nesta senda, ir melhorando, não é? O clube tem estruturas para crescer?
É uma pergunta difícil. É sempre uma incógnita se dizer que o futuro, manter a estrutura pode-se manter. Agora há muitos atletas que são cobiçados por outros clubes, que depois nós temos dificuldade em aguentá-los no União. No entanto, temos conseguido. E o regresso, por exemplo, do Manuel Dias, um atleta do Decathlon, que é tomarense, já teve no Sporting, já teve no Benfica e regressou à União, tanto mostra que poderemos aguentar esta estrutura que temos montado. Agora é sempre uma incógnita se os cifrões dos outros clubes, nomeadamente os clubes da Madeira, mais da Madeira do que dos Açores, mas as ilhas investem muito dinheiro no atletismo com atletas do continente, às vezes torna-se difícil aguentar essa pressão que os atletas vão sofrendo, mas temos conseguido e espero que para o ano não fujam atletas.
Continuamos então a falar de atletismo. Desta feita, o mesmo Paulo Saldanha, agora na pele de comentador da ERT, analisou estas três léguas do Nabão.
Portanto, hoje disputou-se a 38ª edição das três léguas. Portanto, há 39 anos, uma vez que o ano passado falhou-se por causa da pandemia. Fazendo um comentário a estas três léguas. Temos aqui, portanto, um problema de facto em Tomar, que é a participação. Não foi aquela que, com certeza, que a organização pretendia em termos de participantes na prova principal, portanto, as três léguas do Nabão. Portanto, embora houvesse 250 inscrições na prova, terminaram a prova de 190 atletas, é um número que já não estávamos habituados a ele, tem sido mais atletas chegados. No entanto, algumas considerações aqui relativamente a provas que se realizaram no mesmo fim de semana e na mesma zona, na nossa zona. Ontem à noite disputou-se a São Silvestre da Gulgã, não percebemos porque é que a organização, tendo esta prova inserida no calendário da Associação de Atletismo de Santarém, está marcada há um ano, e a Câmara Municipal da Gulgã foi marcar uma prova para a véspera, provavelmente tirou alguns atletas aqui, e depois as duas câmaras municipais de Alcanena e de Rimaior, que foram marcar para hoje de manhã também uma estafeta muito carismática do nosso distrito, que tem sempre muitas inscrições, uma vez que é uma prova coletiva, é uma prova muito agradável. A estafeta desta vez, tanto Alcanena, Rio Maior, portanto, para o ano será Rio Maior, Alcanena, que à última da hora, há 15 dias atrás, decidiram marcar a prova para este fim de semana, para este domingo, à mesma hora daqui de Tomar, e provavelmente, e sabemos, isto é um facto, da casa do Benfica e Abrantes, costumam ter muitos atletas em Tomar, tinham dois ou três atletas, não sei precisar quantos, mas não tinha muito mais que isso. Do Claque do Entroncamento, que uma equipa costuma trazer muita gente também a Tomar, também penso que nem tinha nenhum. Todos optaram por Alcanena, tanto Rio Maior, nesta feta, o que não foi agradável aqui, nem simpático aqui para o Calma de Tomar.
Reste, Paulo, mas tu já tinhas falado nisso nos teus comentários habituais aqui ao domingo. A pergunta que eu te faço é que não se devia ser quem rege o atletismo no Distrito de Santarém a ditar essas regras, até porque quem organiza as outras provas nas outras cidades poderão dizer que podem marcar as provas no dia que lhes bem lhes apetecer, não é?
Sim, a Associação de Atletismo de Santarém tem que dar um parecer favorável à realização da prova. Provavelmente, tanto o Sr. Presidente deve dar uma indicação favorável, lógico, senão a prova não se realizava, e ao mesmo tempo chamar a atenção que nesse dia ou nesse fim de semana já existe a prova A ou a prova B. No entanto, não tem sido respeitado esta equidade na realização das provas. E é claro que a associação poderá ter um bocadinho de culpa, embora a nossa associação não gosta muito de se meter nestas guerrinhas. No entanto, para mim, quem falha é quem não olha para o calendário e não vê que 20 km ou 30 km há uma prova de atletismo já marcada há muito tempo e vai marcar outra prova. Também a nossa associação provavelmente também não tem competência para dizer, meus amigos, vocês não podem realizar. Também não podem fazer isso.
Bom, então, Paulo, aí ficamos com um conflito de interesses difícil de dirigir ou de responder. Qualquer das formas, fica essa indicação para o futuro.
É, sim, mas já tem sido alertado várias vezes, porque já não é a primeira vez que essa situação acontece, né? Não só com as Três Lagoas, mas também com o treino Levantino, com a própria... as duas provas de Santa Cita, portanto, tem acontecido sempre marcarem provas pronto, ao mesmo tempo que as realizadas em Tomar. E é evidente que isto tem pronto, consequências no número de inscritos, no número de participantes e por aí afora. No entanto, olha, os que vieram cá desfrutaram, vão sempre, que é isso que nos traz dizer, é que vão sempre satisfeitos. Tem um magnífico percurso, tem bons abastecimentos, tem um final magnífico, tem prémios de classificativos muito bonitos e bastante agradáveis. Eu, por acaso, tanto, como já foi dito, se calhar, anteriormente na minha outra intervenção e na do Sr. Presidente do Calmo, Carlos Eira, foram atletas da União Tomar que venceram praticamente as provas e ficaram, mesmo alguns não são de Tomar, e ficaram encantados com a Roda do Mochão, que era o prémio dos primeiros da geral, com diversos tamanhos, prémios caros, que sei que aquela Roda do Mochão é uma peça de artesanato muito cara, e vão daqui todos contentes e com uma boa organização. E depois voltam para o ano, estes voltam para o ano. Agora, aqueles que temos que cativar é que não têm aparecido. De qualquer das maneiras, foram 190 chegados. Desses 190, tanto mais forte foi o Pedro Lopes do União Tomar, com 51 minutos e 10 segundos, uma melhor marca que na última edição. Portanto, venceu muito bem, controlou praticamente a prova sempre de início. E o colega de equipa, tanto o Joaquim Cristiano, foi o segundo classificado com 52-51, portanto que na parte final quebrou um bocadinho e deixou fugir o Pedro. Na terceira posição foi outro atleta do União Tomar, Tiago Dinho, com 53-34, também chegou a liderar juntamente com os outros dois, mas depois também não aguentou a passada do Pedro, que fez um ataque forte. Isto em masculinos, na geral, é na geral feminina. Portanto, a vencedora também foi da União de Tomar, a Maria Pinto, com 1:02:29, seguida da atleta do Ecatim, Helena Moreira, com 1:10:20, e a terceira foi uma atleta da Zona Alta Trail, Lina Marques, com 1:11:18. Depois, nos Júniors, também um pódio completo do União de Tomar, o Júlio Conceiro, com 54:59, foi o vencedor, e o quinto da geral. Miguel Mendes foi o segundo com 56:34 e o Diogo Silva foi o terceiro com 58:52. Portanto, todos tempos para Júnior abaixo da hora, o que não deixa de ser um registro bastante interessante. A par das três léguas, portanto, realizaram-se mais duas provas, tanto uma competitiva e uma não competitiva. Na não competitiva, que é dominada dupla légua, tanto terminaram 41 jovens, praticamente todos também do União de Tomar, que fizeram mostrar tanto a nossa camisola nesta prova e na nossa cidade. Portanto, não era competitiva, de qualquer das maneiras fica o nome do vencedor, foi Manuel Cruz, também precisamente do União de Tomar. A primeira prova, e esta sim competitiva, que a acontecer hoje foi a Léguazinha, e aqui sim, e aqui mostrou de facto a grande alegria que é a festa do atletismo. Portanto, 53 equipas de 6 atletas, porque é uma prova coletiva, tanto de meninos e meninas dos ATL, dos agrupamentos escolares, em que, portanto, estes 53 vezes os 6 elementos de equipa totalizou 318 atletas, retirando os 53 adultos, que tanto cada equipa tinha um adulto, terminaram 265 crianças esta mini competição, que foi bastante alegre e muito, muito divertida. Praticamente todos correram com a camisola oferecida pelo Calma, com as cores da cidade, e não há dúvida nenhuma que foi um colorido bastante bonito, e é uma aposta ganha claramente da organização, do Calma, esta mini competição que traz bastante alegria à nossa cidade. Vamos esperar que para o ano o número de atletas aumente e que a mensagem chegue. Destes atletas que estiveram cá hoje, que chegue a mais atletas e o número se torne muito mais agradável e volte aos números do antigamente, em que havia muito menos provas. Também temos que ver que no tempo que as três léguas começaram havia poucas provas de atletismo em Portugal, e agora há muitas e os atletas dividem-se. É claro, Lisboa também tinha hoje uma prova, atletas de Lisboa também não estavam cá muitos, porque estavam mais perto e competiram perto de casa, é claro.
Muito bem, Paulo. Tudo dito em relação ao atletismo por hoje?
Sim, é só aqui um facto para confirmar que o Tiago Costa, do União de Tomar, o atleta que participou no torneio ibérico, portanto, confirmou-se a internalização nos dias 1 e 2 em Madrid, foi o 8º classificado, fez uma excelente prova, fez 6 recordes pessoais, só em 2 provas é que não fez recorde pessoal. Esteve muito bem representado o União de Tomar, a Associação de Atletismo de Santarém, a cidade de Tomar e Portugal, que foi a camisola que ele utilizou. Portanto, confirmou-se tão mais um atleta internacional pelas cores do União de Tomar. Este fim de semana, que ele tinha outra competição, nós dispensámo-lo dessa competição, mas provavelmente terá a atenção do selecionador distrital e irá representar Santarém no próximo fim de semana no torneio, no triatlo técnico nacional. Na competição deste fim de semana, destaque para duas atletas da União de Tomar, uma que foi campeã, a Beatriz Miguel, no triatlo para juvenis, o triatlo simples, e hoje a Marisa Nunes foi vice-campeã distrital no triatlo técnico. Portanto, tinha uma diferença os dois triatlos, também ela juvenil, portanto, dois bons resultados mais para o atletismo para Tomar.
Paulo Saldanha, aqui na pele de comentador da Hertz Atletismo, em destaque precisamente as três léguas do Nabão. E vamos agora passar para o hóquei em patins. Este fim de semana houve a primeira divisão nacional. O Sporting do Tomar joga nesta quarta-feira, precisamente deslocação ao Reduto da Juventude de Viana, jogo que se terá acompanhamento através da Hertz, acompanhamento por relato, entenda-se que é um jogo que corresponde à 20ª jornada. 20ª jornada que teve, então, já 5 jogos neste fim de semana, precisamente o Paço de Arcos 4, Sporting Marinhense 1, Sporting 8, Troquel 3, Parede 2, Barcelos 5, Benfica 4, Porto 1 e Valongo 1, Oliveirense 4. E nesta quarta-feira, para além da Juventude Viana, Sporting de Tomar, às 21h, relato na Hertz, joga-se também o Hockey Clube de Braga, São Joanense, à mesma hora. Nesta altura, a classificação está assim ordenada. O Porto é líder, 49 pontos. Segundo, Barcelos, com 48. Terceiro, Sporting, 44. Quarto, Benfica, com 43. Quinto, Oliveirense, 41. Sexto, Valongo, com 33 pontos. Sétimo, o Sporting de Tomar, que tem 30 pontos, menos 2 jogos do que o Valongo. Oitavo, o Paço de Arcos, com 24. Também mais 2 jogos do que a formação navantina. Nono, o Hockey Clube de Braga, com 23. Décimo, Juventude de Viana, com 14. 11º, São Joanense, com 13. Também com 13, a Parede. Depois, 13º, Sporting Marinhense, tem 11 pontos conquistados. Na última posição, o Troquel, com apenas 8 pontos. Para além deste duelo que o Sporting de Tomar irá realizar nesta quarta-feira, registro já para a jornada 21ª, que terá lugar-se no sábado, São Joanense, Paço de Arcos, Sporting, Sporting Marinhense, Troquel, Parede, Porto, Juventude de Viana, Sporting de Tomar, Valongo. Em caso de vitória navantina, o play-off fica desde logo assegurado. Teremos também a Oliveirense Hockey Clube de Braga. Depois, no domingo, o Barcelos Sport Lisboa e Benfica. Ainda pelo Hockey em Patins, registo agora para a 2ª Divisão Nacional. Houve precisamente a competição. Registo para a realização daquela que foi a 18ª jornada. Juventude Pacense 5, Académico da Feira 4, Académica de Espinho 4, Póvoa 4, Valença 3, Termas 2, São Joanense B 2, Carvalhos 10, Hockey Clube de Câmara 2, Hockey Clube da Maia 3. A 8 de março, precisamente nesta terça-feira, joga-se Porto B Ribadave e no dia 12, Infante de Sagres Famalicense. Nesta altura, a classificação: Ribadave é líder, 45 pontos, segundo Famalicense, 41, terceiro Carvalhos com 38, quarto Juventude Pacense, 35, quinto Hockey Clube de Câmara com 32, com 31 pontos, sexto Académico da Feira, sétimo Infante Sagres com 29, oitavo Porto B com 21, nono Académica de Espinho com 19, décimo Póvoa com 17, décimo primeiro Termas com 15, na zona de despromoção, São Joanense B com 13, décimo terceiro Valença com 11 pontos, décimo quarto e último o Hockey Clube da Maia com 8 pontos conquistados. Ainda pela 2ª Divisão, agora vamos olhar para a realidade relativa à Zona Sul, aqui também a 18ª jornada. Benfica 6, Biblioteca 7, Murches 3, Física 2, Alenquer e Benfica 6, Candelária 5, Oeiras 4, Hockey Clube de Sintra 1, Criar 4, Juventude Salesiana 5 e Académica de Coimbra 8, Vila Franquense 5. A 12 de março joga-se o Alverca Marítimo dos Açores. Oeiras lidera, 44 pontos, segundo os Murches e Alenquer e Benfica com 40, quarto Benfica B com 38, quinto Candelária 35 pontos, sexto Académica de Coimbra com 25, sétimo Física com 20, oitavo Marítimo dos Açores com 19, nono Biblioteca com 17, décimo Criar com 15, décimos primeiros Hockey Clube de Sintra e a Juventude Salesiana têm 14 pontos conquistados, décimo terceiro Vila Franquense com 10 pontos, décimo quarto e último é o Alverca, que tem apenas 2 pontos conquistados. Passamos para a 3ª Divisão Nacional, registo para aquela que foi a 17ª jornada, sendo que o União do Atrocamento está em plena luta pelo primeiro lugar. Vamos então aos resultados. Nafarros 0, União de Trocamento 2, Leiria Marrazes 4, Alenqueira Benfica B 6, Oliveira do Hospital 6, Senap 5, Turquel B 3, Mialhada 1, Tujal 5, Águias 6. Refira-se que é outro emblema do distrito de Santarém. Nesta competição, os Corujas só irão jogar a 12 de março, deslocação ao reduto do Caldeiras. Vamos desde já à classificação. Na frente, Águias, 34 pontos. Segundo, União de Trocamento, com 33. Está aqui cavar-se um fosso relativamente aos mais diretos perseguidores. Isto porque o terceiro é o Leiria Marrazes, tem 28 pontos. Quarto, Mialhada, com 27. Quinto, Turquel B, com também 27 pontos. Também 27, o Nafarros. Já o Corujas tem 25 pontos, mas relativamente ao terceiro classificado, tem menos 3 jogos. Ou seja, também aqui uma equipa até em conta nesta luta pelo título, pela subida, entenda-se. Oitavo, Alenqueira e Benfica com 23 pontos. Nono, Tujal, 22. Décimo, Oliveira do Hospital com 19. Décimo primeiro, Senap com 10 pontos. Décimo segundo e último, o Caldeiras, que ainda não pontuou. E antes de finalizarmos esta edição, ou melhor, esta primeira parte desta edição de Hertz Desportivo, vamos olhar para o futsal. Registo então para a segunda divisão nacional, onde o Ferreira do Zezer goleou o Brunhosa em jogo a contar para a décima jornada do apuramento de campeão e da subida. Os ribatejanos continuam desta forma na perseguição aos lugares de subida, sendo que o campeonato vai entrar numa fase decisiva. Basta dizer que na próxima jornada haverá registo para a deslocação ao reduto do Caxinas, onde uma vitória ferreirense irá abrir caminho para os dois primeiros lugares. Vamos então aos resultados. Foi a décima jornada. Marítimo 6, Retacho 2, Amsaque 4, Nelas 2, Macedense 5, Dinamo São Joanense 6, Ferreira do Zezer 8, Brunhosa 2 e Barros 5, Ladoeiro 6. O Belenenses Caxinas foi adiado. Na frente, o Amsaque, 22 pontos. Segundo, os Belenenses e Marítimo com 20, quartos Ferreira do Zezer e Caxinas têm 19, sexto Dinamo São Joanense com 12, sétimo Ladoeiro com 10, oitavo Retacho 9 pontos, nonos Nelas e Brunhosa com 6, décimo primeiro Macedense com 4, décimo quarto e último o Barros, que ainda não pontuou. Na próxima jornada, a 12 de março, neste sábado, Caxinas, Ferreira do Zezer, Dinamo São Joanense, Amsaque, Retacho, Belenenses, Ladoeiro Marítimo, Nelas, Barros e Brunhosa Macedense. Já na terceira divisão nacional, o futuro não está nada risonho para as equipas do distrito. Aliás, o Gruder, ainda o atual campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém, já viu confirmada a sua despromoção, isto porque perdeu nesta jornada no reduto do Gueirense por concludentes 7-1. Para além destes resultados, nota para o Vilaverdense 5, ou melhor, Vilaverdense 3, Núcleo Sportinguista de Pombal 4, Casa do Benfica da Golgã 5, MTBA 7, é que os golganenses também a complicarem o seu futuro, e o já referido Gueirense 7, Gruder 1. Na frente, MTBA, 24 pontos, segundo Gueirense com 15, terceiro Núcleo Sportinguista de Pombal com 13, quarto a Casa do Benfica da Golgã com 10 pontos, quintos Gruder e Vilaverdense com 4. Próxima jornada, também neste sábado, Vilaverdense MTBA, Gruder, Casa do Benfica da Golgã e o Núcleo Sportinguista de Pombal irá receber o Gueirense. Aqui refira-se a Casa do Benfica da Golgã, está dependente de um conjunto de resultados para ainda conseguir chegar aos dois da frente. É uma missão muito, mas muito complicada. Ainda assim, há esta possibilidade que se centra nos melhores terceiros classificados. E aqui a luta dos golganenses é com a Casa do Benfica, ou melhor, com o Núcleo Sportinguista de Pombal, adversário da última jornada, pelo que importa vencer nesta ronda para que a Casa do Benfica da Golgã possa chegar a essa última jornada ainda com essas esperanças em poder salvar-se. Ainda pelo futsal, ainda nesta primeira parte de Hertz Desportivo, registo para o distrital da Associação de Santarém a 17ª jornada. Mação Futsal Clube 3, Juventude Oriense 1, São Vicentense 10, Futalmeirim 3, Louricerense 2, Carvalho de Figueiredo 4, Cato Coruche 4, Valtravesso 2, Vitória Clube Santarém 9, Casa do Benfica da Golgã B 0 e o Gruder B 1, Patos 9. Na frente, sem qualquer problema, completamente tranquilos, os Patos têm 46 pontos, 15 vitórias em 16 jogos, apenas cederam uma igualdade. Segundo lugar, Carvalho de Figueiredo, também Lourenceirense, ambos com 34 pontos. Quarto, São Vicentense, 32. Quinto, Vitória Clube de Santarém, com 28. Sexto, Sercal, com 21. Sétimo, Juventude Oriense, com 20 pontos. Oitavo, Gruder B, com 18. Nono, Ação Futsal Clube, com 17. Décima, Casa do Benfica da Golgan B, que tem 15 pontos. Décimo primeiro, Cato Coruj, com 12. Décimo segundo, Futsal Mirim, com 10. 13º e último, o Val Travesso, com 4 pontos. A próxima jornada, a 19 de março, registro para Carvalho de Figueiredo, Mação, Futsal Mirim, Lourenceirense, Juventude Oriense, Cato Coruj, Val Travesso, Vitória Clube Santarém, Casa do Benfica da Golgan B, Gruder B e os Patos irão receber o Cercal. E é com o futsal que finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, as atenções vão centrar-se no futebol. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Tal como prometido, vamos centrar as atenções no futebol. Começamos pelo patamar nacional, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas, precisamente o União de Santarém na Liga 3 e o Coruchense, que está no Campeonato de Portugal. Caiu o pano sobre a primeira fase da Liga 3, sendo que o União de Santarém não foi além de um empate caseiro na recepção ao Sporting B. Vamos aos resultados desta última jornada. Foi jornada 22. Vitória de Setúbal 1, Alverca 0. Oriental Dragon 1, Cova da Piedade 1. Torriense 0, Amora 1. Caldas 2, União de Leiria 3. Real Massamá 0, Oliveira do Hospital 0. E o Vitória, o União de Santarém 2, Sporting B 2. Na frente acabou o União de Leiria, 48 pontos. Segundo o Alverca com 41, também com 41 o Torriense. Quarto lugar para o Vitória de Setúbal, 37. Quinto, o Amora com 36. Sexto, o Real Massamá com 28. Sétimo, Caldas, 27. Oitavo, o Sporting B com 26. Nono, Cova da Piedade com 22. Décimo, Oliveira do Hospital com 20. Décimo primeiro, União de Santarém com 18. Também com 18 o Oriental Dragon. Ou seja, a formação escalabitana irá agora entrar-se numa próxima fase, precisamente a fase de manutenção, onde irá ficar com o Amora, o Caldas e o Cova da Piedade. Também caiu o pano sobre a primeira fase do Campeonato de Portugal, precisamente no que diz respeito à Série E, onde estava o Coruchense, o único clube do distrito de Santarém nesta competição. Registro para aquela que foi a jornada 18. Coruchense perdeu no reduto do Belenenses, vencedor de série. Vamos aos resultados. Sporting Ideal 0, Sacavenense 1, Perupinheiro 3, Operário da Lagoa 2, o Elvas 1, Sintrense 1, Loures 3, Rabo de Peixe 0 e Belenenses 2, Coruchense 1. Na frente terminou o Belenenses, 33 pontos, segundo Carapinheiro com 31, terceiro Loures com 30, quarto Sintrense 29, também com 29 o Sacavenense. Sexto lugar para o Operário da Lagoa, 21 pontos, sétimo Coruchense também com 21, oitavo o Sporting Ideal com 18, nono o Elvas com 17, décimo e último o Rabo de Peixe com 14 pontos, ou seja, a formação do Sorraia, atual campeã da primeira divisão distrital, tem agora pela frente um apuramento de manutenção neste campeonato de Portugal, sendo que a formação do Sorraia irá estar integrada naquele que será o grupo 10, onde nesta altura estão então mais 4 equipas e para além do Coruchense, também registo para o Maranhense, o Peniche e o Vitória de Sernache, ou seja, equipas, nenhuma delas fazia parte desta Série E do Campeonato de Portugal, a equipa do Coruchense aqui só a cair no grupo com equipas que militavam na anterior Série D, tinha sublinhado que o Cruxense tinha calhado na Série 10 desta segunda fase de manutenção, mas não, é a Série 8. Fica então aqui a correção. Cruxense tem então aqui pela frente uma competição onde irá lutar pela salvação neste campeonato de Portugal. Continuamos no futebol, agora caímos para o distrital, patamar distrital. Não houve primeira divisão, houve sim quartos de final da Taça Ribatejo. Vamos aos resultados. União do Tomar 1, Cartacho 3, Forense 1, Amiense 4, Fazendense 1, Rio Maior 1. O Fazendense levou melhor nas grandes penalidades. Abrantes e Benfica 1, Salvaterrense 1. Aqui o Abrantes e Benfica também a levar a melhor nas grandes penalidades. Meias finais já estão então definidas. Amiense, Fazendense, Cartacho, Abrantes e Benfica. A primeira mão terá lugar a 30 de março, depois a 14 de abril joga-se a segunda mão. A Hertz acompanhou o União de Tomar Cartacho com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise no final.
União de Tomar a perder em casa perante a equipa do Cartacho Salta por 3-1. A equipa do Mário Ruas, comandada por Mário Ruas, uma jovem equipa, a bater a equipa do União de Tomar, que juntando às 3 derrotas do campeonato volta a perder. É realmente um resultado a que União de Tomar não estaria a contar. Agora o Emerson, novamente, agora com um jogador que estava mesmo lá fora do campo a fazer exercícios. O Emerson não pode perder a cabeça, e é também curioso que é um jovem, Diogo Ismael, que vai colocando-se ali no meio dos dois jogadores já tapados. É mesmo um menino que vai tentando cernar, pondo água fria naquilo que é o momento em termos psicológicos nada bom, o pior momento da época que está a atravessar a equipa do União de Tomar. Tapados, quarto jogo, 1 para a taça, 3 para o campeonato, 4 derrotas.
É, Rui, essa é a realidade que se está a passar no União de Tomar. Assistimos hoje aqui à eliminação de um dos candidatos a ganhar este troféu, e o União de Tomar realmente não está a passar um bom momento, mas muito, muito honestamente, a determinada altura nós não conseguimos aquilatar bem o qual é o efeito que advém dos jogos anteriores, porque se no jogo com o Samora para o campeonato que assistimos aqui em Tomar, a primeira parte não foi bem jogada, a segunda parte bem jogada, mas não conseguiu ultrapassar esse adversário. Hoje aqui nada esperaria, dada em relação à classificação que quer uma quer outra equipa ocupam no campeonato, e avisámos também um pouco que os jogos da sessão por vezes jogos diferentes, são encarados realmente com outra competência, e o Cartaz chegou aqui realmente com uma lição bem estudada, como já referimos ao longo dos nossos comentários, deixando dois elementos na frente e procurando o erro do União de Tomar. É certo e sabido que o União de Tomar, que realmente tem 3 derrotas no campeonato, se afiguraria, não se encontrando em vantagem, era capaz de alguma forma não discernir da melhor maneira o seu jogo, e foi isso que nós assistimos aqui no Municipal. Embora, na verdade, o futebol por vezes não tem justiça, é certo que o União de Tomar tudo fez para realmente eliminar o Cartaz, não conseguiu, por demérito próprio, por alguma infelicidade e por matreirice também do Cartaz, que veio aqui realmente, como já disse, esperando o erro, e o União de Tomar infelizmente teve alguns erros que não é habitual, e que desses erros resultaram os golos, e que de alguma forma o União de Tomar depois não conseguiu contrapor a esse resultado. Portanto, o União de Tomar sai da taça, não direi de cabeça erguida, porque o jogo do União de Tomar não foi muito conseguido, foi um jogo realmente que o União de Tomar não conseguiu reagir sempre que ficava sem a bola. Todas as suas triangulações que nos habituou em jogos realmente bem conseguidos, hoje não os conseguiu fazer. Fazia um passo ao outro que de alguma forma conseguiria chegar com mais perigo à área adversária. O que é certo é que não podemos dizer, como noutros jogos referimos, que o União de Tomar teve oportunidades claríssimas de golo. Não teve. Encostou o seu adversário à sua área, pressionou, bombeou bolas, jogou pela direita, jogou para a esquerda. O que é certo, não fez aquelas jogadas, teve duas jogadas, possivelmente, na segunda parte, de golo. Não houve mais golos, que o União Tomar realmente tinha uma produção em termos de finalização muito forte e realmente nestes últimos tempos não conseguiu fazer. Pouco mais a acrescentar, esperando que o União Tomar consiga recuperar rapidamente desta fase menos boa que está a atravessar. Tem realmente um jogo em atraso e esse será muito importante que o União Tomar consiga levar de vencido ao Benavente, porque senão entra realmente na cabeça dos jogadores e aí o trabalho do treinador será muito mais difícil, porque os próprios jogadores vão se retraindo e ninguém, digamos assim, vai assumir o jogo, vai tendo outras dificuldades e quando chegamos a dizer, às vezes quando as coisas correm mal, tudo nos sai mal. Por muito boa vontade que os jogadores por vezes também se imponham, o que é certo é que por vezes de baliza aberta manda-se ao lado, o União Tomar realmente está a passar uma fase que realmente não, domina os seus adversários, mas não com aquela qualidade que nos habituou e não está a fazer os golos que são realmente o necessário para fazer as vitórias, que neste caso aqui seria para eliminar o Cartaz. Uma palavra realmente para o árbitro, porque de alguma forma é um lance mais, um lance realmente grave em termos de apreciação, um lance de penalti, realmente poderia favorecer o Nuno Tomar, poderia já na altura encurtar as distâncias, porque o resultado já estava em 3-1 a favor do Cartaz, não quer dizer, mas de alguma forma penso que foi o único erro mais grave. Na primeira parte houve um lance de um golo anulado ao União Tomar, também não sabemos, mas não foi por aí que o União Tomar foi eliminado. Foi pelo, realmente pela forma como o Cartaz se apresentou em Tomar, não abdicando realmente das suas linhas defensivas, com os dois jogadores na frente, como o João referimos, e aproveitou, como seria de esperar, os erros da defensiva do Antemar e assim chegar à vitória.
Aqui a análise de Rubo Galhão e de José Tapadas. Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, disse que não consegue encontrar razões para um período tão mau ao nível de resultados. Foi a quarta derrota seguida do União de Tomar, não deixando ainda assim de elogiar o Cartaxo enquanto equipa.
Um período, eu diria que não consigo encontrar razões para um período tão mau em termos de resultados. Hoje não conseguimos ser equipa, hoje não conseguimos ligar setores, hoje não...
Desculpa só interromper, nós falámos, eu e o Zé Tapadas, há jogos em que podes dizer que faltou uma pontinha de sorte. Hoje o União Tomar nunca conseguiu o domínio da partida.
Não, em primeiro, e não podemos fugir disso, o Cartaz tem uma belíssima equipa, uma boa equipa, já lá tínhamos tido dificuldade em vencer. E com bons executantes também, e também teve o mérito de não nos deixar ter bola como gostamos de ter, nomeadamente na primeira parte. Ainda criámos ali duas ou três oportunidades, uma do João Marchão, outra do Pires, e os lados não conseguem fazer gol, sofremos o gol, reagimos bem num grande gol do Emerson.
Mas aquele último terço, não há meio, e lembro-me bem, na primeira volta do campeonato, chegámos a apelidar o ataque do União de Tomar de rolo compressor. Onde é que anda esse rolo compressor?
Às vezes é difícil, o treinador tem que tentar entender e eu tenho tentado entender, temos tentado trabalhar nisso, temos mudado até a forma de abordar o jogo, mas a realidade é que não temos tido essa capacidade, nem eu enquanto treinador, nem eles enquanto jogadores, e é um momento, é difícil de explicar, Rui, honestamente, porque nós pegamos em ações simples que habitualmente nós faríamos quase de olhos fechados e hoje temos muita dificuldade em fazer, falta claramente uma vitória para elevar a confiança e o ânimo destes jogadores e naturalmente vai ser duro, vai ser difícil e vamos ver, temos que fazer uma reflexão todos e encontrar a melhor solução.
Perdeu-se este objetivo, mas sobretudo, Filipe, a equipa do União de Tomar em momento-chave e aquilo que temos dito também no que foi a primeira volta, o momento defensivo também, os jogadores muito bem colocados, até aí a equipa não marca, depois a defesa começa a perder-se um pouco também naquilo que era o posicionamento. Diz-me uma coisa, e isso tem que partir de ti, obviamente. O treinador da equipa do Cartaz, o Mário Ruas, disse que o União de Tomar apenas continua a depender de si próprio. É uma grande equipa, e só que tens que trabalhar sobretudo a nível psicológico com os jogadores.
Sim, esta fase é uma fase que não importa o exercício que vamos fazer, nem a forma que vamos abordar o jogo. Importa muito mais essa parte mental, que é a parte mais difícil de se trabalhar do ser humano, mas que vamos tentar, é isso que já vínhamos fazendo. mas não fui ainda competente o suficiente para dar a volta a isso enquanto líder. Vamos ver o que é que acontece aqui com os jogadores durante estes próximos dias e ver o que é que podemos fazer ou não, porque nunca fugimos daquilo que são as nossas responsabilidades. É um momento péssimo, não é mau, é péssimo, e acima de tudo os jogadores não merecem para passar.
O União de Mar também não está bem quando joga com adversários com o bloco muito baixo, e sobretudo aquele espaço, aquelas transições rápidas, nota-se que os jogadores ficam bloqueados em termos daquilo que era o espaço que acontecia muitas vezes nos jogos em que o União de Tomar facilmente chegava ao gol.
Sim, é verdade, daí que nós alterámos ao intervalo para ter um bocadinho mais de posse e circular um bocadinho mais a partir da primeira fase de construção, com o Leandro a baixar no lugar do Henrique, que também estava a amarelar, e tentámos ter mais bola, tivemos, mas depois acabamos por sofrer o segundo golo e a equipa foi muito abaixo animicamente, e a partir daí basicamente deixou de haver jogo, coloquei gente na frente e jogar direto e esperar que pudéssemos fazer algum golo num lance de transição do adversário, que era risco normal. Acabamos por sofrer a expulsão do Felipe e também o terceiro golo deles. Quando assim não há muito a dizer, não é uma questão de estratégia, não é uma questão de abordagem, é uma questão, é futebol, e às vezes acontece, temos que olhar para aquilo que estamos a fazer e tentar, não diria levantar a cabeça, porque acho que eles não têm que estar de cabeça baixa, porque lutámos, não temos tido a clarividência nem a qualidade que habituámos as pessoas, e isso demora. Quando as coisas, quando não há resultados, as vitórias ajudam muito nisso. Como não estamos a conseguir ganhar, fica muito difícil.
Jogar sobre derrotas não é fácil, Filipe. O futuro é já quarta-feira em Benavente. Para não deixares a locomotiva do Ramaior fugir, terás que vencer.
Sim, quarta-feira é um jogo decisivo para a equipa. Vamos basicamente, não vamos treinar, vamos olhar para o jogo como uma final, certamente, e esperamos trazer os três pontos de lá, que são o mais importante.
Ainda pela reportagem de treinador para treinador, Filipe Pinto para Mário Ruas, do lado do Cartacho, também em declarações à ERT, que não escondeu a satisfação pela vitória, referindo-se às recentes mexidas no seu plantel. Ficaram elogios aos seus atletas.
Eu costumo dizer, eu para mim, todos os jogadores são importantes, independentemente de terem saído 6 ou 7 jogadores que até eram titulares na primeira volta em que jogámos contra o Tomar, mas para mim bons são estes que estão aqui comigo e que me acompanham, independentemente de ter que iniciar o projeto a meio do campeonato. São miúdos jovens com muito talento. Posso dizer que o meu médio, um dos médios, jogou ontem 70 minutos para os Júniors, hoje foi um grande herói porque fez outra vez, não fez os 90. Quer dizer,
estás a falar do João 40?
Não, estou a falar do Daniel, que tem 17 anos, é um júnior primeiro ano, que tem sido titular desta equipa e tem jogado ao sábado e ao domingo. É um miúdo com muita qualidade. O João 40 também é um miúdo que é sénior de segundo ano. O Zé Maria, idem. O Marcelo também é um jovem de 21 anos. Ou seja, é uma equipa bastante jovem. O Gonçalo, são todos miúdos muito jovens, mas têm uma vontade enorme em aprender. O Bernardo, que é um miúdo que tem 19 anos, também primeiro ano de sénior. São tudo miúdos que querem aprender e eu felicito-me e de ter a oportunidade disso. Logicamente, a classificação para aquilo que, como vocês viram, o futebol que tem sido praticado pelo Cartaz, tem sido este o futebol, pelo menos nos últimos 3 jogos, mas infelizmente por erros individuais, e hoje voltámos a cometer um erro individual, que podia ter posto em causa o resultado, porque eu não posso sofrer, depois de marcarmos um gol, não podemos sofrer um gol de meio campo, né, na bola de saída. Isso são erros de concentração, são erros individuais que se pagam caro. E o que é certo é que nos últimos 3 jogos isto tem acontecido e nós não temos ganho e passámos de 7º para 12º lugar na classificação. Vamos tentar fazer o melhor possível, tentar acabar pelo menos nos 6 primeiros, ir o mais longe possível na taça e pronto, é o que nos resta deste campeonato. Um parabéns aos meus jogadores, porque foi um grande jogo, à semelhança do que tinham sido feito em Benavente, mas lá está, os erros individuais têm.
E são as dores do crescimento também, não é, Mar?
Exatamente. Mas é fazê-lo, com os erros que a gente cresce, que a gente aprende, eu próprio. Mas pronto, é assim mesmo o futebol.
Mas estás orgulhoso no teu trabalho?
Estou muito orgulhoso. Não, acho que não tenho que mostrar nada a ninguém em termos individuais, mas o meu objetivo é fazer sempre melhor e gosto muito de ganhar, e quando não ganho fico triste. Esta vitória é saborosa porque para mim foi contra a equipa que eu mais gostei, a par do Fazendense, foram as melhores equipas do campeonato, e vir aqui ao terreno do União de Tomar e fazer isto que eles fizeram, só tenho que estar orgulhoso e fomos um justo vencedor. Não foi um mau dia do União de Tomar, porque não foi. Foi o Sport Lisboa e Cartaz que se superiorizou e que quis vencer o jogo com tudo o que tinha e que não tinha, com uma vontade enorme, com todas as forças, fomos buscá-los onde já não tinha.
Nós frisámos também isso no relato, sobretudo para além do posicionamento, as duas linhas bastante juntas, com os dois homens sempre ali a aparecer no espaço, é também o curioso. Os duelos individuais foram quase sempre ganhos pelos jogadores da tua equipa.
Sim, individualmente, conseguindo ganhar os duelos individuais, coletivamente somos sempre mais fortes. É sempre isso que eu lhes transmito. É que vêm o seu máximo em prol da equipa, porque sozinhos não somos nada e todos juntos somos uma grande equipa.
Olha, Mário, só para terminar, tu que tens um pouco de Tomar no teu coração, como é que vês a luta nesta altura, a União de Tomar, a deixar fugir a locomotiva Rio Maior? Tem um jogo em atraso, se vencer em Benavente ficará a 3 pontos, mas a União de Tomar que vem somando esta derrota hoje para a taça de 4 derrotas consecutivas. Não é fácil para um treinador conseguir gerir, em termos de balneário, a parte anímica da equipa.
Eu aquilo que eu acho é que a União de Tomar tem uma grande equipa. Independentemente, eu, falando por mim, quem me dera estar no lugar da União de Tomar. Ele tem tudo nas suas mãos, que é mesmo assim, nas mãos não, na cabeça. E eles podem com certeza, o campeonato não está resolvido, está tudo em aberto, só dependem deles. Portanto, acho que vai ser uma luta gira até ao fim. Mesmo o próprio Fazendense está ali à espreita e pode ter algo a dizer ainda neste campeonato, mas julgo que vão dar a volta e de certeza absoluta que vão lutar pelo campeonato até ao fim.
Mário Ruas, treinador do Sport Lisboa e Cartaxo, aqui o resultado sensação desta eliminatória, a formação cartaxeira a afastar o União de Tomar, segue em frente rumo às meias finais da Taça Ribatejo. Registo para o distrital da Associação de Futebol de Santarém, isto porque, tal como sublinhado, não houve lugar a campeonato neste fim de semana, mas haverá nesta quarta-feira acerto de calendário e um jogo que poderá ser decisivo para o União do Tomar. Desloca-se a Benavente, jogo em atraso que está então marcado para esta quarta-feira, e ao União do Tomar não resta outro caminho se não vencer, caso queira continuar a depender de si próprio na luta pelo título. Recorde-se que nesta altura o União do Tomar tem menos 6 pontos do que o líder Rio Maior, tem também efetivamente menos um jogo, se vencer fica a 3 pontos e depois ainda há o mano a mano, onde a formação nabantina poderá sair por cima. Caso não vença em Benavente, então o União de Tomar irá ficar dependente daquilo que o Rio Maior fizer dentro das próximas jornadas. Ainda nesta edição de Herte Desportivo, mais curta, tendo em consideração que não houve hóquei em patins na primeira divisão distrital, nota agora para o judo. Vamos aos pormenores com o nosso comentador, Filipe Lopes.
Sim, um fim de semana com muita atividade do judo, atividades nacionais e internacionais. Quero começar por destacar o Campeonato Nacional de Júnior, Campeonato Nacional de Veteranos e também o European Open de Praga, na República Checa. O Campeonato Nacional de Júnior 2022 realizou-se ontem em Cernache, onde é agora o atual local das competições nacionais da Federação Portuguesa de Judo. Contou com uma moldura de 218 atletas, entre eles 150 masculinos e 68 femininos. No Campeonato Nacional de Júnior, a Associação de Justiça de Santarém esteve representado por 10 atletas, sendo o seu maior contingente na categoria de menos 60 quilos, fruto também de alguns dos atletas serem de escalão de cadetes, e sabemos que as primeiras categorias destes atletas de 50 e 55 quilos, respectivamente, não podem fazer júniores, portanto, porque a primeira categoria de peso é menos 60 quilos, sendo esta a primeira categoria oficial. O Distrito de Santarém conquistou 3 medalhas, de destacar então Bruno Caldeira, da Associação Armânica Golden Pais, que repete o mesmo resultado do ano 2021, embora o adversário tenha sido vencido, portanto, sagrou-se vice-campeão nacional. É um atleta que tem tido uma regularidade muito interessante e esperamos que se mantenha e que venha já, não no próximo fim de semana, mas no daqui a 15 dias, despertar e conseguir um lugar de destaque no European Open de Coimbra de Júniores. Já por seu turno também da Golden Pais, João Oliveira, atleta que tem tido alguns altos e baixos, devido a alguns problemas físicos, conseguiu conquistar uma medalha de bronze, que já procurava há algum tempo. É um atleta que temos muita esperança nele, uma vez que tem um atleta muito dedicado e com uma grande vontade de ir longe na sua carreira e, portanto, esperamos muito do João. A surpresa do dia foi para a atleta Mariana Dias, do Clube Judo Riacho, a atleta ainda no escalão de cadetes, tinha sido quinta classificada do passado Campeonato Nacional de Cadetes, que se realizou ainda no mês de fevereiro, premiando o seu esforço e reforçando a sua vontade de continuar a crescer num futuro próximo e que venha a ter uma maior regularidade na conquista de medalhas, porque é uma atleta muito esforçada e da qual temos também a esperança no seu, neste campo dos resultados esportivos. Hoje, vou destacar ainda a participação de alguns atletas, entre eles António Pereira, do Clube de Torres Novas, na categoria de menos 160 quilos, ainda na categoria de menos 60, Daniel Damásio, da Sociedade Harmónica Golden Pais, igualmente Miguel Lopes, também da Golden Pais, de Rio Maior, também Duarte Diniz, da Casa do Porto de Rio Maior, na categoria de menos 60, fez quinto classificado, ou seja, perdeu no combate decisivo a medalha de bronze, também um atleta que tem muita qualidade, acontece, não participa tantas vezes em eventos competitivos, mas quando participa, normalmente faz boas prestações. Na categoria de menos 66 quilos, tivemos João Silva, da Sociedade Farmácia Golden Pais, em menos 63 quilos, Vítor Condolipes, da Casa de Povo Rio Maior, e ainda na categoria de menos 81 quilos, Diogo Valente, do 1º de Outubro, em Troncamento. Hoje ainda decorre, neste momento, o Campeonato Nacional de Veteranos, com a presença de 5 atletas do Distrito de Santarém, Susana Silva, dos Marinheiros de Ferreira do Zezra, e também Tiago Silva, do mesmo clube, também dos Marinheiros de Ferreira do Zezra, André Cruz, da Sociedade Filarmónica Golden Pais, e 2 atletas do Clube de Torres Novas, João Alves e Jorge Pinto. Ainda não tenho os resultados finais daquilo que consegui apurar. Há aqui a possibilidade de voltarmos a ter campeões nacionais de veteranos e algumas medalhas de bronze. Bem, num próximo espaço que puder, irei trazer aqui à Rádio Hertz os resultados do Nacional de Veteranos, talvez na próxima semana, se tivermos essa oportunidade. Este fim de semana decorre o European Open em Praga, na República Checa, com a presença de Bruno Barros, do Sport Club Praia Sem Soldos, atleta convocado pela Federação Portuguesa de Judo. O atleta Nabantino, que está a crescer num escalão de séniores, ele é sénior desde janeiro, com tranquilidade, entrou muito bem na competição, conquistando logo o primeiro combate por ipon no confronto contra um atleta canadiano, Hakim Chalá, tendo sido depois derrotado na segunda ronda pelo atleta Uzbek Rakimion Subonov, atleta que vem posteriormente conquistar o bronze. Acreditamos que o Bruno Barros, caso continue a treinar como está a treinar e a participar em eventos deste nível, será obviamente um dos futuros atletas olímpicos de Portugal, porque qualidade não lhe vai faltar, e passo a passo vai fazendo o seu caminho. Foi mais um fim de semana cheio de emoções, pessoalmente ontem foi muito grande a emoção em Sernache, e queria, Paulo, nos tempos que correm, aproveitar este espaço que me é privilegiado para poder mostrar o meu e de toda a comunidade de Judo Santarém, o apoio ao povo ucraniano, dizendo que os nossos dojos estão abertos a todos aqueles que queiram vir para Portugal e fazer judo. Portanto, os dojos dos clubes do Santarém estão abertos a todos.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o Judo. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, vamos regressar na próxima segunda-feira. Pelo meio, teremos mais especiais de desporto aqui na nossa antena. O Sporting de Tomar desloca-se ao Reduto da Juventude de Viana. Quarta-feira, também no mesmo dia, o Sporting de Tomar irá a Benavente. Muito desporto. Até lá, até segunda-feira. Tenha uma excelente semana.